aí, eu sou o Lucas e tá começando mais um Porãocast. E vocês acharam que a gente não ia falar de cinema? Achou errado.
Direto do quinto círculo do inferno, eu, Fernando, aqui pra falar merda com vocês. Dessa primeira vez.
Ele morreu, mas é isso aí, aqui é o Garrote. E não tem nenhum filme bom que preste nessa porra, tirando os que eu escolhi.
E depois o cara que morreu na gravação, né?
É, ué.
Porra, esqueci que o cara tá com os dois, mano. Vai tomar no não. Seu cu. Olha o que você fez, irmão. Tava tirando o Rafael aqui.
Querido ouvinte, quem tá presente com a gente, vocês já perceberam que é o nosso chinês favorito, hein? E o nosso querido amigo Rafael, que tá aqui pra gente falar
seu cu, Rafael, porra.
Mas a gente tem um combinado. Quando a gente vai entrar aqui no podcast, a gente faz uma sequência das pessoas. Só que uma pessoa do grupo mudou a letra inicial dele, aí a outra se confundiu. E essa outra pessoa se chama Wei. Apesar dele não saber ler em chinês, ele sabe até falar. Tá bom? Vamos começar. E o tema de hoje foi sugerido pelo nosso querido amigo Kurupa, que não está presente entre nós.
Fala
Alguma coisa espiritual aconteceu, tenho certeza. Ele não...
foi o espírito que entrou no cu dele.
De novo, mano, o espírito da casa dele. Mas ele tá aqui ou não tá nos Estados Unidos ainda?
Já voltou,
Tony. Já voltou de férias?
Já.
Ah, então foi porque o Atlético ganhou do Cruzeiro, certeza.
Mas ele é cruzeirense, velho.
Por isso, ele tá triste.
Meu Deus.
Maria, luto. Brincadeira, tamo junto. Mas hoje a gente vai falar de cinema, mas de um lado bem peculiar do cinema, que é da parte que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente considera ruim.
De filme merda, exatamente.
De filme ruim, vamos falar de coisa ruim. Filme que você foi obrigado a ver na sessão da tarde, você tava naquela fila do exame e falou, puta que pariu, tá vendo a televisão baixinha, assim, um filme ruim, mas é o que tem pra fazer. Então a gente vai falar aqui, a gente dividiu em alguns tópicos, e nesses tópicos a gente vai começar agora. O primeiro é o filmes ruins de consenso popular. É, a gente fez uma listinha prévia aqui e vai falar com vocês. O primeiro, que eu não sei na opinião de vocês, mas é que eu acho uma brisa e eu conheci já muito pra frente da sua sequência, é o Sharknado, que nada mais é do que um tornado cheio de tubarões. Vocês já chegaram a ver isso aqui, velho?
Não é que você conheceu muito pra frente, é que só tem do 8 pra frente, né? Do 7, não sei, porque não existe antes. Não, eu tô fazendo... É ironia, você não tá entendendo, cara, porra.
Olha, eu ouvi, eu assisti o 2 e depois do 2 ouvi falar no 8 mesmo, hein?
Caraca, cara, mano. Eu só lembro da cena do maluco pulando de serra elétrica pra cima do tubarão branco.
Nossa, esse filme é ruim, velho. Pelo amor de Deus, mano, eu não sei mais o que é filme ruim.
O maluco foi dar um salve no tubarão com a serra elétrica, tio.
Não,
cara, eu tinha assistido o primeiro filme e eu dropei nos 30 minutos, cara, porque tava muito ruim, mano. Era tipo, eram umas situações absurdas, assim, ridículas, tá ligado? Não fazia nenhum sentido. Tipo, os caras
tomavam um guarda, de repente
entra a porra do tubarão na janela e come uma pessoa na hora, assim, tá ligado? Caralho.
E o que eu acho mais bizarro nele, não sei se o Fernando concorda com a gente, que, mano, é o CG que os caras usam pra fazer o filme. É um bagulho, assim, absurdo de ruim, velho. Os caras querem que o filme seja ruim, não é
possível. Mas aí é filme do sci-fi, né, cara? Você tá esperando o quê?
Eles têm pouca grana pra fazer, né? Então querem fazer em quantidade e peca na qualidade. Não é possível, cara. Não tem como ter feito 8 filmes desse negócio.
Não, e o pior é que o filme deve dar algum lucro ainda, né? Porque os caras continuam fazendo. Ou tem alguém
saiu
muito
8
louco.
Tá assistindo.
Não, mas assim, mano, se o filme custa 10 mil dólares, mano, qualquer 5 nego que vai ver já dá lucro, já, velho.
Pior que é verdade. E os caras fazem aquelas propagandas de internet, o caralho, que deixa o filme mais bizarro e mais engraçado, né? Eu acho que eles chamam pro meme hoje em dia, né, o filme.
Chamaram até a porra do Jovem Nerd, mano.
Ô, Rafael.
Caramba.
O 8, ele teve cartaz no cinema, não foi?
Teve. Se não me engano,
Sharknado 8? Caralho, que absurdo!
Cara, Sharknado foi estimado em ter um custo de $1 milhão.
Meu Deus.
Isso, pra uma produção dessas é absolutamente bosta nenhuma, cara. Nada.
Nada.
Ah, pro sci-fi isso é muito dinheiro, cara.
Ô, Wei, você falou que você pulou do 2 pro 8, você tem que assistir o 6, que é Sharknado vs T-Rex. Mano, cara, é muito ruim, velho. E os caras pegam um ator falido dos anos 80 pra fazer, tá ligado?
Pelo menos tem alguém conhecido, então.
Não, tem, deve ter. Deixa eu ver aqui. Sharknado. Pô,
conhecido não é, mas você olha pro cara e fala assim, caralho, velho, o que você tá fazendo aí, meu? Sai daí.
Não, tô ganhando a grana dele, tá certo? Ele errado, tá a gente tá criticando.
Deve ter ganhado um pão com
o mortadela e uma dole, mano.
Criticando, é isso aí. É tipo rasgola... É tipo rasgola sacou, tá ligado?
Mano, você é louco. E, ó, até falando já em bicho, que a gente aproveitou pra falar da merda do Sharknado, cara, tem um que eu acho que todo mundo acha, tenho certeza que geral acha ruim também, que é aqueles filmes de bicho no esporte, tá ligado? Vocês já devem ter parado pra assistir o macaco que jogava beisebol, o cachorro que jogava basquete, e é sempre uns esportes, assim, mó difícil até pra gente, e, mano, os bichos...
Os bichos mandam aquele...
Não, é. E hoje, na sessão da tarde, o doguinho e seu amigo no futebol. Aí você olha assim e você fala, velho, qual que é o sentido de fazer um filme desse?
Cara, a gente sabe que na vida real, se o doguinho fosse jogar futebol, ia vir um atacante lá com a canela do tamanho de um violão e pisar na cabeça dele, assim, né, mano?
Não,
é velho. Da jogada pro Brasil, né?
Na vida real, tem um bulldog inglês, se eu não me engano, um bulldog francês que anda de skate lá no Reino Unido. Andava, na verdade.
Não é pug. É um
ele andava inglês, de skate, mas... na verdade, porque o governo achou errado ele andar de skate sem focinheira e mandou sacrificar o cachorro. É isso, falou.
Obrigado, Estado. Mais uma vez aí nos salvando dos perigos.
Cara, um cachorro tava fora da lei, velho.
Um pug, mano. Quando um cachorro entra num campo de futebol, o que acontece?
Não era um pug?
Vira filme.
Não vira filme.
Que desgraça, um cachorro miserável, horroroso, que não faz mal nem pra uma mosca.
O cachorro nem respirar direito consegue, coitado.
Ah, cara, mas os caras são inglês, né, velho? Os caras veem um bicho, tipo, fora da televisão, os caras falam assim, caralho, velho, isso é um animal selvagem?
Eles veem uma faca de manteiga e acham que é uma ameaça à humanidade, mano. Vai se fuder.
Não, mano, mas eu acho que o cara que fez essa lei, ele devia estar revoltado igual a gente na criação da lista desse tópico. Que ele ficava olhando aqueles filmes e falava, caralho, NBC, BBC, por que, que vocês fazem uns documentários merda com os bichos bosta, mano? Eu odeio bicho, mano. Aí o cara pegou raiva dos filmes de bicho, mano. Eu tenho certeza,
cara, desculpa, velho. Os documentários da BBC são bons.
Ah, eu sei, eu tô
zoando. Comentário merda todos é aqueles do Discovery Channel, que você vai ver lá dos insetos brigando e fica tipo...
O inseto brigando é muito bom, cara. É muito melhor ver o inseto.
Melhor que inseto brigando é aquele peixe que come de tudo, velho.
Qual? Peixe lua?
Mano.
E peixe lua?
Para de falar mal do peixe lua, cara. Não serve pra nada.
Quem come de tudo é o Norbit, caralho, que comia aquela coisa gigante.
Nossa, mano, que filme ruim, velho. Norbit, eu acho que é uma das coisas que. Na Terra, velho.
Meu Deus do céu. Daquela...
Teve dois, não teve? Ou não?
Não, não teve, ainda bem. Não,
graças a bom Deus. Como é o nome daquela mulher do Norte?
Tá, caramba. Rasputia. Não, e vamos falar a verdade, né? O Ed Murphy, assim, ele parou de fazer filme ok nos anos 90. Aí ele falou, não, vou continuar. Eu quero fazer, mano.
Bom é os filmes... Não, tá vendo? O bom é os filmes dele que ele interpreta todo mundo, tá ligado?
Todo mundo, exato. Tipo um príncipe em Nova York, que ele é todo mundo no filme.
Fora, custou professor 60 lá, milhões de dólares, cara. 60 que? Milhões de dólares. Como uma back information aqui, eu fiquei sabendo que 39 milhões de dólares foi só pra alimentar aquela orca.
É, até cortou. Viu?
A Rasputia, velho. Não,
eu tô vendo aqui, ó. Ele foi... Pelo Norbit, ele foi... Como é que fala? Ele ganhou nominação... Nominação? Que fala? Não sei mais.
É o Framboesa de Ouro?
Ele foi nominado Mense. Pra melhor ator.
O quê?
O quê?
É, aqui, eu tô vendo aqui, ó. Best
indicado.
League. É, indicado.
Nossa, eu não sei mais falar português. Ai, eu moro nos Estados.
Eu esqueci, pô, cara.
Fecha, caralho. Pô. Não sabe falar mais.
Bom, mas a gente sabe que essa galera de lá da Califórnia é virada na maconha desde sempre, né?
É assim, ó, tem uma coisa boa no filme do Norbit, que é aquele velho. Mano, aquele velho rouba a cena, velho. E o lateral também, é, o velho chinês.
Terry Crews, pai do Chris.
Terry Crews, né? Tá lá. Então, assim, o filme tem um pontinho de salvação. E os dois gangster. Mas, de resto, mano, o filme é horrível, velho. Meu Deus do céu, velho. Como alguém pode gostar?
Pelo Sem amor contar de Deus. O gore, mano. Com certeza alguém teve que ir pela terapia quando viu aquela mulher de biquíni. Não é possível. Ah,
né? Mano. Nossa, velho. É o bagulho rosa que ela tá de chapéu.
Aquela cena que ela cai na piscina e tira toda a água da piscina é boa, vai. Vai, por favor.
É boa. Aquela tá com a menininha... Mano,
nossa. Falando de tsunami, e o tsunami lá no parque aquático na China?
Foi a Rasputia, caralho.
Teve tsunami no parque aquático?
Você não viu?
Não?
Mano, teve acho que 40 negros feridos, velho.
O cara ficou bêbado. Sabe aquelas piscinas que simulam a onda? O cara ficou bêbado e deixou a onda no máximo, tá ligado?
Não,
deixa eu ver aqui.
Teve malfunction, mano. Foi muito gigante a onda, mano.
Foi malfunction? Foi. Piscina de ondas tem falha e causa tsunami com 44 feridos.
Viu,
puta que me desculpa, pare. Mundo, mas eu vou dar risada disso. Caralho, esse chinesinho tudo boi. Nossa, velho!
Você viu a onda, maluco?
Eita porra!
Essa dá pra pegar umas pranchas, mano. Tá louco?
Mano.
Ah, mano, é na China, mano, né, velho? Não dá pra se sentir mal. É igual você ver pombo se fudendo, não? Foda-se.
Porra, Huawei. Eu não deixava.
É isso mesmo, velho. Tá errado, não.
Nossa, mano, mas deu dó, velho. Ah, vocês falaram de onda, a gente já pode emendar pro que o Garrote adora, velho. Que é o Godzilla. Ele causa uma puta... Ó, vamos falar a verdade. Quando apareceu aquela primeira cena do cara correndo no pier, é o Godzilla de
novo.
Todo mundo achou que ia ser bom, velho.
Não, ninguém... Pô, eu já tava... Caralho, isso foi uma bosta, velho. Os franceses
estavam... Você tinha o quê? 5 anos?
Eu sei lá quantos anos eu tinha, mano. Devia ter uns 5 anos.
Você ficou puta.
Mano, é que eu não vi esse filme quando lançou, né?
É. Lá em 98. Longínquo 98.
Todo mundo viu esse filme muito tempo depois em fita cassete, né? Ainda era na época que filme demorava pra chegar aqui.
Não, velho. O Godzilla, que pelo que eu lembro, era estreia mundial.
Eu não lembro que eu tinha um
ano de idade. Eu lembro porque eu fui no cinema.
Eu tinha um ano de idade, não dá pra lembrar.
Cara, é o seguinte,
eu não vi
Godzilla
isso, cara.
Se perde em Nova York e nenhum helicóptero não acha ele, cara.
Ele é
caralho, um lagarto gigantesco, velho. Como que você perde essa porra?
Aí você lembra as desculpas? Ah, porque o sangue dele é diferente, a gente não consegue rastrear.
Caralho, Godzilla consegue chegar. Não,
então,
Godzilla
a gente consegue perde. Correr atrás. A gente perde trocado no sofá. A gente perde a chave de casa. A gente perde o celular às vezes. E é uma parte importante da nossa vida.
Com ele na mão e procurando no bolso.
Exatamente. Eu fiquei muito surpreso quando a prefeitura da minha cidade postou um relatório dizendo que eles tinham perdido 3 caminhões guincho. Agora perder a porra do Godzilla é de fuder, meu irmão.
Como assim eu perdi 3 guinchos, velho? Como você perde 3 guinchos, mano?
Boa pergunta.
Ah, esqueci. Mano do céu. É prefeitura da cidade,
caralho,
de São Paulo,
Godzilla,
né?
O Godzilla consegue correr atrás e pegar o helicóptero, mas não consegue correr atrás do carro, velho. Como assim, cara?
Mas depende do modelo do helicóptero também, né?
Ele subestimou o carro.
Né? O helicóptero e o carro, os dois 80 km por hora. Quem é pego pelo Godzilla?
Pelo Godzilla, quem tá mais perto dele, ué. Se o helicóptero estiver passando, ele dava só uma patada.
Beleza.
E se ele já soltava poder?
É, peraí, o carro é pica ou não?
Não, ele só bota ovo, esse filho da
puta. Bota ovo.
Nem é o Godzilla legal que solta magia.
Ele bota ovo e nasce os
meninos do Godzilla,
que parece os Velociraptors do Jurassic Park. E aí tem que vir os franceses salvar o dia, é uma bosta, mano.
Ai, é verdade, aquele narigudo que faz
filme de polícia.
No Hellboy, no Hellboy tem um bagulho mais legal assim, que os cara, o bicho bota uns ovos lá e nasce uns mini ETzinho.
Ó, só dando...
Ah, e falando mal de Hellboy.
Já vou dar polêmica aqui, eu não gosto
do Hellboy,
hein. Tá falando mal do Pufanboy.
O Hellboy é corno, mas é legal.
E tem um...
Hellboy é o corno de verdade.
Não, ele é o verdadeiro corno. Mas vamos falar, quando lançou Hellboy era um filme de aventura mó legal, velho. Que eu não conheci o HQ, então pra mim aquilo
era. Não, pô, é ótimo. Mas aí quando você vê quando você vai ler a história em quadrinhos, você fala assim, cara, que porra é essa, velho?
É, mas é igual o Hellblazer, quando você lê o Constantine e depois você vai ver o Hellblazer. Não tem nada a ver com o outro. Só que a diferença é que fizeram com o Keanu Reeves, né, velho?
Então, é verdade.
É isso.
Mas aí, como tem Keanu Reeves na história, quem tá errado é o quadrinho, tá ligado?
Exato. Sim, exato. Tentaram até fazer uma série do Hellblazer, só que teve uma temporada só. E eu gostei, velho. Era
cara,
legal.
Eu não cheguei a assistir, então não posso falar nada, mas eu, sei lá.
Legalzinho, legalzinho. Bom, eu acho que já deu pra gente passar pelos filmes que todo mundo acha ruim. Godzilla eu ainda vou divergir, porque eu era criança, eu ainda tava no hype do Jurassic Park. Então, meio que...
Caralho,
eu...
mas então
eu
comprava a fita do Jurassic Park e assistia de novo,
Jurassic
cara.
Jurassic Park é uma merda também, tá? Valeu,
respeito
falou.
Respeito Jurassic Park, hein? Não. Aí você tá arrumando confusão. Jurassic Park é legal.
Ei, cara.
Pô, você é louco. Pô,
curiosidade aí.
Que Rex lá ali, o copo d'água mexendo.
a curiosidade do podcast. Tá ligado o Toronto Raptors, que ganhou o time NBA?
Sim.
Sabe por que o time chama Raptors? Porque em, em Toronto tem muito nego que gosta de Jurassic Park, da cidade. Daí esse virou o nome do time.
Você tá zoando.
É verdade. Eu
achei que era fóssil de dinossauro, mas...
É, não. Eu também, eu tava tipo, o maior...
Não, é por causa do filme mesmo.
Raptor é o quê? Região da África, será?
Ixi, aí você tá cobrando muito.
Você falou que na cidade tem muito fóssil.
Não, Velociraptor é do deserto da Mongólia.
Não, na cidade tem muito negro que gostou do filme do Jurassic Park. Daí por isso virou Toronto Raptors.
Caralho, hein?
Que curiosidade, ó.
Aqui muito no bom. Brasil tem um pedaço lá do Nordeste que tem muito fóssil de dinossauro também. Deve ser por isso
tem,
que
eles são cabeçudos.
Deserto geralmente tem bastante.
Não, mas eu vi o porquê lá tem bastante fóssil. Vou te falar. Lá no deserto do Atacama, no Chile, e tem um lugar na China, que também é meio deserto, e nos Estados Unidos. Qual que é a pegada? Por causa do tipo de clima que não é muito úmido, e a sedimentação conseguiu fazer camadas finas que não soterrassem todo, assim, com material... tipo lama, esse tipo de coisa, entendeu? Aí eles conservam melhor os fósseis. Tanto que esses são lugares que tem os únicos seres não fossilizados, né? Que tem ossos mesmo, de verdade. São, tipo aquela inseto, aqueles bichos que não tem casca, tá ligado?
Que faz, mas aí você diferenciou essa informação aí, viu?
Teve também.
O mais legal ainda é lá nos Estados Unidos aqueles poços de piche, que os caras tiram os bichos inteiros mesmo. Tipo, tiraram uma mente com carne e tudo.
Negócio que nesse podcast tem burro só, mano, mas tem pelo menos um cara que é meio inteligente.
Então,
se juntar todos, dá um.
E teve também esse ano. Esse ano descobriu um novo dinossauro brasileiro lá.
Sim, lá no Paraná, né? Eles conseguiram mais da metade da ossada
do Paraná. É o não tá tão figura de Tibaçado.
Foi boa, mas foi ruim. Beleza, com esse seu gancho muito bom, a gente vai pro filmes que todo mundo gostou, mas eu achei uma merda. A gente separou aqui em conjunto uns filmes bem controversos, pelo menos pra gente não, mas dois aqui eu sou controverso. Que o primeiro a gente vai falar dele, que é essa nova saga do Invocação do Mal, Annabelle.
Na real, a gente poderia generalizar e a gente podia falar de todos os filmes de terror são ruins.
Não.
Ah, peraí, tem um filme bom, cara.
Qual? Fala aí.
Hereditário.
Dois.
Ruim.
Hereditário It é dois. Bom.
Hereditário, aquele...
Não, eu falei City 2.
It Follows e Hereditário.
Ah, eu gosto do Pet Sematary.
Né? Get Out também, o...
Get Out, eu vou discordar. Eu não gostei do Get Out. Sendo bem sincero.
Eu não gosto de filme de terror nenhum, cara. Toda vez que eu vou no cinema assistir, eu saio de lá me sentindo roubado, cara. Parece tudo muito previsível.
Uma coisa é você ver filme de terror que dá jumpscare, outra coisa é filme de terror psicológico.
É, exato.
Você tá vendo filme de terror que é bom mesmo, é aquele que não dá jumpscare o tempo inteiro.
Tem um que não dá jumpscare, que chama Autópsia de Jane Joy. Nos Estados Unidos, o Garrote pode falar melhor. Tipo, João. Ninguém é porque é tipo assim, é uma pessoa desconhecida, tá ligado? Não tem uma palavra pra isso pra mulher aqui no Brasil. Tenta falar, tipo, desconhecida, não existe, tá ligado?
Indigente.
Indigenta.
Indigente.
Beleza, Dilma. É isso. Valeu, Dilma. Indigente.
Mas eu falei indigente, eu não tinha ouvido a parte mulher, então tudo bem.
É por isso, é Jane Joy lá, tipo, é João sem braço, tá ligado? Não, sei lá, não tem definição. Indigenta. É a autópsia da indigente. E, tipo, mano, o filme é absurdo de bom, velho. Assim, ele termina bem previsível no final, mas, assim, o filme inteiro ele não fica te dando jumpscare.
Mas todo filme
de terror termina previsível. Ainda bem que ele termina no final, né?
Ou alguém morre, ou o monstro morre, cara. Sempre assim.
Não, mas é muito bom, velho. Nesse caso, todo mundo se ferra. E é o tipo de filme de terror que eu gosto, tá ligado? Que nada dá fica bom. Um que o Garrote, vocês querem generalizar de filme de terror, teve um que é Quando as Luzes se Apagam. Cara, o filme inteiro foi bom. Aí eu tava assistindo no computador... E sem querer, tipo, eu mexi o mouse assim e aí eu vi quanto faltava pro final do filme. Faltava, tipo, 8 minutos. Eu falei, como assim vai resolver tudo em 8 minutos? Aí eu fiquei puto, velho.
Cara, esse filme das luzes se apagam, o que dá medo é o curta. Quando você vai ver o filme, é uma bosta.
Não, mano, o filme eu achei bem bolado, velho. A questão...
Cara, a única coisa que eu gosto no filme é aquele namorado da mulher lá, porque o cara sabe... Ele é um porra do coadjuvante que sabe como fazer os bagulho e não morre, que é um idiota.
Ah, sim, é o coadjuvante que todo mundo odeia do filme de terror, que ele não é. Que é o cara que morre no começo ou estraga o filme falando alguma merda. Ou fazendo alguma merda.
Mano, não é um filme, mas que a gente pode falar aqui, é que até legalzinho é o Until Dawn lá do PS4. É bom, mano. É como se fosse um filme, né, basicamente.
Pô, é, o Until Dawn é bom, mano.
E eu só não salvei o negão e a namorada dele. Não, não,
eu só
salvei
a loirinha. Eu fechei pelo YouTube, eu não joguei essa porra.
Eu salvei 5 ou 4, agora não lembro.
Ah, agora vocês puxaram um gancho assim pra terror de jogo. Outlast é muito bom. Os dois são bons. E o Resident Evil 7, cara, ficou absurdo, velho. Ficou absurdo. O terror psicológico do jogo voltou o que a gente tinha medo. E como a gente guardava bala, brincava de arrumar nosso inventário. Mas também voltou dando susto, velho. É uma coisa absurda, mano.
O tema não é bom, o tema é ruim. E se é pra falar de jogo, filme ruim, é Assassin's Creed, cara. Vai se fuder. Ainda bem que eu não
paguei pra caralho. Resident Evil também, cara. Acaba puxar o gancho aqui. Resident Evil é uma merda. Todos os filmes...
Calma.
Chegamos nesse tema ainda não, amigão. Calma lá.
A gente ainda não chegou nesse tema. A gente só deu um gancho. Então, assim, beleza. A gente vai ficar nessa do filme de terror que nem todo mundo gosta, mas... Vocês acham uma merda, eu não acho, então vou... Ok. Mas um aqui que eu acho que é consenso popular é o Star Wars O Último Jedi.
Nossa,
essa saga nova da Disney, cara...
Eu nem vou ver o último, que se foda.
Ah, velho, eu vou porque eu sou otário. Só isso.
No final depois.
Vou dar dinheiro pro Mickey.
Cara, só isso, Star Wars já tem 11 filmes, cara. Se eu assistir esse negócio, vai ser no Torrent, eu vou estar drogado, porque não é possível assistir 11 filmes. Não dá.
O único filme de Star Wars que presta é o Rogue One.
Dos novos, é o Rogue One. Eu não tive coragem.
É Republic of Gaming.
Rogue One. Ah, vamos falar, tem que eu falar que não é o gringo, então.
Rogue beleza. One. Rogue One. Manter pelo menos o jeito certo de falar, né, velho? Ainda mais você que é o gringo dessa porra.
Mas o cara tá sendo humilde com a gente. Falando com nosso correspondente direto de Osasco aí. O pessoal acha que é da Califórnia, mas é ali do Pirapora. Caralho,
tipo uma Rata Connection de fudido,
né? É, nós é uma a Anguera Connection, igual do Danilo Gentili. Apesar do programa ser bom, esse foi um negócio que, mano, melhor sacada do programa. Ah, mas assim, eu não sei, velho, eu não consigo gostar dos filmes da Disney e do Star Wars. Apesar de ser bom, tipo, visualmente falando, as lutas de sabre e tal, eu não consigo engolir que alguém do nada já vira Jedi, tá ligado? É, tipo... Não tem noção, velho. Sei lá, mano, não tem conexão.
Daqui a 5 anos tudo vai ser da Disney, cara.
É verdade.
Até a gente.
Verdade.
Provavelmente. Esse
podcast vai ser da Disney. A gente vai entrar.
Caralho, se estiver sendo pago pela Disney, vão ao Mickey Mouse, cara.
Paga nós que a gente fala bem dos seus filmes. É. Somos vendidos, sim.
Não.
Não, o Garrote que tem uma relação boa com o Mickey, né? Convenhamos, né? Alguém vai pra Disney e nunca mais volta.
Não sabia.
Oh, não sabia que não podia voltar da Disney.
Ah, cara, eu gostei do parque, velho.
Resolveu o
lugar. Meu amiguinho, você está aqui há muito tempo, hein?
Ai, caramba. Velho. Cara, alguém colocou aqui na lista de filme de. Cadê? O filme que todo mundo achou uma merda? Que eu vou ser o que mais vai divergir aqui, porque eu nunca gostei tanto de nenhum. Mas é do Velozes e Furiosos, cara. Eu sei que muita gente gosta, tem amigos que... Nossa, não pode sair no cinema que já
se
tá lá.
Se você gosta do Velozes e Furiosos depois do 4, do 3, você é doente mental.
Na real, o único que presta é Tokyo Drift.
O Velozes e Furiosos, você tem que olhar pela época que eles foram lançados. O 1 e o 2 foram lançados no auge do túnel. Era um top. Você passava na frente de uma banca de jornal, um décimo das revistas lá era a revista de carro tunado. Então foi nessa
época.
E você tava jogando Need for Speed Underground 2 do PS2 com gráficos sensacionais pra época.
Sim, mano.
Então, você tem que levar isso em conta quando você vai avaliar Velozes e Furiosos 1 e 2. Pra época, sensacional.
E o 3, ele veio quando veio o Midnight Club 3. Que aí, tipo, mano, tava todo mundo no hype supremo, tá ligado? Eu lembro que os caras...
Midnight Club 3?
Bom, mano.
Estimuladorzinho.
Então, o Tokyo Drift, muita gente não entendeu na época. Mas foi quando eles começaram a tecer uma história e tal, que ia se interligar daqui a não sei quantos filmes. Acontece que do 4 pra frente eles cagaram, virou Avengers o negócio, entendeu? Filme de herói.
Porque, caralho, os caras fizeram como se fosse o Tokyo Drift fosse, tipo, o último da
caralho. Do prólogo.
Lagou.
Prólogo.
Não, Tokyo Drift.
Vida é simples. Faço uma escolha, nunca mais olhei pra trás.
A cronologia do. Da porra do Veloz e Furioso, o Tokyo Drift seria o último, né? Porque o japonesinho morre. Sendo que todos os outros ali, tá, o japonesinho tá na gangue, tá ligado? Tipo, os caras fizeram tudo uma bosta lá. Por isso que eu não assisti também, cara. Tudo cagado, velho.
Ah, sei lá. Eu vi que depois virou meio filme de aventura, meio policial. Cara,
eles, é que eles assim.
Eu gostava de corrida, mano. Eu sei que o tema ali por trás é a questão do, da criminalidade.
Criminosidade.
Criminosidade.
Cara, mas assim, ó, o primeiro Velozes Furiosos é muito bom, porque tem aquele lance do policial se infiltrar na gangue de Tune, que tem os caras que estavam roubando o caminhão, assim, é beleza. Aí o segundo é dos caras lá que. Também é mesmo. É tipo. Plot, é mesmo plot quase, né?
Sim. É a mesma pegada, só que pega, tipo, um pouco daquele clima de Miami e tal, ou como te chama?
Bad Boys. Vice City.
É, então
isso aí que é, você vai pros 4, os 5, essas coisas assim, é tipo um negócio, vira filme de ação com carros, né? Tipo, o carro deixa de ser a parte principal do filme e aí você. É, os personagens ficaram tão importantes que o carro virou só o mecanismo, só, né?
É, exato. Isso, eu acho que
a parte central do filme.
Eu acho que você atingiu o ponto. O que o Fernando falou foi real, que na época que eles foram lançados, tava todo mundo no hype do tuning, mesmo a gente que era molecão e tal, achava muito louco o LED, aquela coisa embaixo, luzinha, aerofólio. Puta, aquilo era tudo muito louco. E os caras deram foco no carro, pelo menos eu acho que no 1 e no 2, todo mundo lembra dos carros deles. Só que aí no 3 você tocou no ponto, que é tipo, deixou de ser o carro pra ser os caras. Aí, sei lá, velho, não sei onde eles perderam, mas...
Do 4 pra frente, morreu o carro, morreu completamente. Tanto que hoje, se você for assistir os dois últimos Velozes e Furiosos, você percebe que eles estão forçando, se torturando no roteiro pra tentar encaixar carro no roteiro. Porque eles...
É verdade, fazer cena de carro.
Eu vou ir assistir o filme só agora, o Hobbs e Shaw. Eu vou ir lá assistir essa porra no cinema, entendeu? Porque eu nunca perdi nenhum e não vai ser agora começar a perder.
Você vai gastar dinheiro com isso,
ué? Eu vou, irmão, eu vou.
Burguês, né? Burguês.
Do mesmo jeito que eu vou gastar dinheiro com RTX, desnecessariamente.
Não, velho, não dá, velho. Eu não consigo.
Cara, faz isso
aqui. Beleza, gasta lá dinheiro com RTX pra ter 30 FPS.
Pega. Exato, eu vou jogar Cyberpunk no Ultra 30 FPS.
Cara, é o seguinte, você faz o seguinte, ó. Você pega esse dinheiro que você vai... assistir Hobbs e Shaw, você compra. Ou você dá o dinheiro pro mendigo.
Assiste Hobbs e Shaw.
Não, você dá o dinheiro pro mendigo, que vai, pelo menos vai comprar cachaça e você vai ficar feliz, cara.
Mas exato. Eu também posso fazer isso.
Cara, você vai fazer isso. Hoje, pra você ir sozinho no cinema, você vai gastar uns R$50, R$60, talvez, dependendo do cinema que
se
você
for. Se eu gastar 20 é muito.
Dependendo do que você for fazer, é mais barato mesmo. Alguns
você consegue do melhor, cara.
Bom, deixa eu tomar conta, que senão vocês vão falar merda até amanhã. Ah, o próximo eu não. Cadê? Ah, o próximo é Independence Day.
Posso falar mal?
Ou vocês querem começar defendendo?
Ah, pode. Quer dizer, muito eu tenho a parte pra defender aí, que eu gosto desse filme também.
Você gosta de ET, velho? Caralho, quem gosta de ET? Cara. Só você e o ET Bilu, mano. Ninguém gosta de ET, velho. Ah, eu busque gosto do Alien. Ok. Beleza. Busque conhecimento. Mas assim, mano, eu não vejo graça. O filme em maior enrolação. Aí chega na nave, é uns puto ET de Varginha. Zoado.
O cara usa vírus pra hackear.
Will Smith.
O cara pegou um pendrive e hackeou o ET, mano. O cara
Will Smith sentou porradão no ET, doido.
Nossa,
caralho, ele desceu um burro no ET, doido.
Mas aí assisti MIB. MIB pelo menos é bom.
MIB é bom. MIB e os ETs são meio escroto, velho.
Que?
Caralho. Eles eram aqui e colaboraram com a gente, tio. Os caras. Não, velho. Os caras têm que vir aqui pra pintar.
Caralho, ninja é hackeado. Olha que ninja é hackeado pela porra de um pendrive, velho.
Pendrive, e você já pensou quanto trabalho de Torino tem pra desenvolver aquele pendrive?
Presidente pilota um jato, ué. Caralho, esse filme não é bom.
Caralho, velho, o cara
era uma pátria duas vezes. Como assim, porra, não dá pra, como assim não dá pra hackear usando um pendrive, velho? Aqui no Brasil, o DJ de Araraquara é hacker, porra.
Pô, respeita o russo de Araraquara hackers. Meu Deus do céu. Tá bom, mano, eu não consigo defender. Porque assim, eu ficava tanto tempo, caralho, vai passar o ET. É agora,
vai passar o ET.
Puta, vai ser agora. Aí é a primeira vez que eles destroem o escudo lá, que eles falam, ah, agora a gente tem que entrar na nave. Aí mostra os ETzinhos na sala de comando, vocês lembram? Parece daqueles dois filtros de barro, tá ligado? Só que com olho, tá ligado? Eu fiquei tipo,
mano. Cara, você quer ver um filme de invasão alienígena que é bom, você assiste Guerra dos Mundos, cara. Já no final,
que
no
nem...
Qual, de 2005?
Não.
Eu tô um cruz, cara.
o escudo dos bichos acaba do nada, velho. Não teve um hack no escudo dos caras. Como é que acabou?
Como é que acaba? Eles ficaram doentes porque eles não estão acostumados com as bactérias da Terra, pô.
Faz sentido. Aqui, se uma pomba pisar num alien, então, mano, ele morre, velho.
Então, não, pera aí. É, eu perdi o fio da meada. Bugou, né? Acho que é mais interessante.
Cara, pensa o seguinte. Quantos colonizadores vieram pra América e trouxeram as doenças lá? Os índios morreram.
Morreu índio pra caramba, velho. Foi o que mais matou.
Se o alienígena viesse de Marte lá, tudo bem que tá, eles também iam trazer as bactérias deles pra lá, a gente também ia se fuder inteiro, né? Mas
Que nem a galera aqui, quando foi... Não sei se foi na... Que eles morreram de malária lá, os colonizadores, né?
Ah, mas ó, título de curiosidade. Curiosidade. Historicamente falando, em todas as guerras que já houve, em todos os cercos, o que mais matou não foi batalha frontal, exército, ou nem o cerco em si, a fome e o frio. Foi as doenças. Em todos, na história. Desde Alexandre o Grande até hoje.
Tanto que teve na época que, né,
pra mim, é falta de planejamento.
É, os caras, eles pegavam no catapulta, colocavam o corpo de negro doente, que morreu, e tacava dentro dos castelos. Cólera, matou muito negro, assim.
Você pensava assim, né, o cara corta tua mão fora
e... Taca fogo no cara com peste negra e joga ele, ainda taca fogo no lugar.
Isso é falta de planejamento, tinha que pegar então e montar um exército com a galera da Cracolândia, esses porra não pudesse de jeito nenhum.
Teve também.
Mas aí, não, mas o problema é que eles não iam prestar atenção, cara.
É verdade, ia ficar procurando ponta no chão.
Na época também medieval, quando o exército invadia alguma vila também, os moradores pra ficar puto, como os caras iam usar o suprimento deles, eles cagavam nos postos, tá ligado? Pros caras ficarem doentes.
Beleza. Vamos emendar outro GT aqui. Porque eu fiquei sabendo que uma pessoa odeia o filme e agora eu quero saber o porquê, porque eu gosto pra caramba desse filme, que é o Prometheus, Garrote.
Cara, é o seguinte, cara, esse filme, assim, ó. Esse é uma tentativa desesperada do James Cameron tentar fazer um filme do Alien que não é do Alien, cara. O filho da... Mano, já começa com essa porra de viajar pro outro... que os caras criaram um ser humano e nunca explica porquê eles criaram a porra do ser humano. Aí eles vão pra esse planeta, pá, beleza. Aí a porra do geólogo, que faz a porra do mapa... Ele se perde, ele, o biólogo. O cara fez a merda do mapa. Todo mundo conseguiu sair do mapa, mas o geólogo, que tem se formou nessa porra de geologia e fez o mapa pra fazer o bagulho, não conseguiu escapar. O biólogo, que viu a porra daquela cobra do inferno, quis brincar com ela. Caralho, como assim, cara? Esse filme não é bom, cara. O que você tá falando?
Mas
é
assim, bom, a gente pode falar assim, um exemplo da vida real. Aí tem um chinês aqui que não sabe ler. Chinês.
Exato. Ele fala e não lê.
A nave tá caindo, velho, rolando, aquela nave rosquinha tá rolando, e a mina, em vez dela correr pro lado, ela corre reto, caralho, ela é esmagada, mano. Mano, esse filme não é bom, cara.
É bom, o filme é bom, visualmente falando, o filme é bom, ele tem uma história interessante, só que assim, o ódio que você tem pelo diretor, pelo que eu tô vendo, ele te faz ficar com raiva do filme. Eu acho que você tem uma ponta de raiva do James Cameron.
Mano,
o filme é bom, assim, ele tenta dar uma base da onde surgiu o Alien, uma coisa mais construída, aquele planeta todo bem feito.
Cara, você quer ver um filme bom? Você assistiu Alien Covenant? Esses daí novos de Alien, cara, você assistiu Alien?
Sim, é bom. Também é bom.
Também,
mas assim, eu acho que você exagerou um pouquinho. Prometheus, ele não é um filme pra ter ação, pra ter aventura, é um filme pra mostrar...
Caralho!
Ah, amigão, é no mínimo interessante, cara. É o pai do surfista prateado no filme, cara, é bom.
É, tem ele lá jogando água, bicho.
Nossa, gente. Realmente, deve ser um puto filmaço.
Não, falou o cara que acredita em Deus.
Cara, eu não acredito em Deus.
Apelou, hein? Apelou, aí foi feio.
Não, demorou, mas ó... Ah, não, beleza, não. Deixa
peraí. O cara tá falando que o outro e esse que tá falando é vegano ainda, né? Mas tudo bem.
É, mas porra, essa.
Tá tudo errado nessa merda.
Tá tudo errado. Mas aí, agora eu quero saber o motivo da Discord do Way com o Transformers. Por que você não gosta de carro gigante se batendo?
Porque.
Fala assim, tem uma coisa mais legal.
Eu preciso só duas palavras pra isso. Michael Bay.
Gagueja não.
Morreu. Não entendi nada que vocês quiseram se afrontar.
Não, só que ele começou a gaguejar aí.
O filme é ruim, fala. Eu só dou duas palavras pra você então. Que é Michael Bay.
O filme é bom pra caramba. Muito...
Não, cara, sério, você vai ver. Porra, velho.
Melhor que Transformers, só Círculo de Fogo, velho.
Cara, Transformers cara. Não presta e ninguém mais assistiu essa bosta depois que a Megan Fox saiu.
Exatamente.
Eu assisti, velho.
Cara, Transformers, os filmes do Michael Bay são 90% bandeira americana e patriotismo.
Explosão?
10% robôs batendo, mano.
Ô, atirador. De...
Tem o Bumblebee me jogando. Ah,
tem explosão.
Véio. Tem que ter explosão também. Ele tem que ficar com a carinha chamuscada, assim.
Caralho, o Bumblebee mija no cara no primeiro filme, velho.
Se é pra ver explosão, eu assisto o Power Rangers, que até o sangue explode, porra.
Pô, se é pra ver explosão, eu vejo o vídeo do Isis, mano. Caralho.
Não, mas eu quero saber o do Way. Por que que ele odeia robô?
Tá bom, primeiro. Se um Camaro cai do espaço, ele não fica inteiro, velho.
Ele não é um Camaro, mano, sua mula.
Se um Camaro aparece, ele não fica inteiro. Ele fica doce, 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 doce.
Segundo, como é que os bichos não estão rastreados? Os caras passam milhão em cada radar, tá ligado?
E eles não tem placa. Bicho,
véi.
É, vai mandar multa pra onde?
Mas eles vão descobrir onde é que tá o cara, velho. É tão mandar aqueles o setor 7 atrás deles lá, mano.
Detran, vai vir o Detran.
Vai chamar o Detran pra ir atrás dos caras. Vai caçar a carteira do
maluco. É só botar os caras pra caçar.
Se aqui no Brasil já tinha um guinchado do Bobby.
Mas tem que achar
o guincho. Aqui no Brasil, mano.
Não, se aqui no Brasil o Bumblebee ia copiar a placa de algum carro que tá com busca e apreensão, ele ia ser guinchado e ia ser revendido.
Ia ser no Brasil, os caras ter roubado o pneu do Bumblebee, na real.
Chega no depósito do Detran ali em São Paulo, deve ter um Optimus Prime faltando a bateria porque roubaram ela no depósito.
Ah, vocês já desvirtuaram a minha argumentação, velho, aí não dá.
Ai, mano, eu acho que a gente já falou muito isso aqui, pode render uma parte 2, viu, porque uma parte só não vai dar pra falar
tudo. Vai, continua nessa porra,
eu
quero
gravar. Mas eu vou continuar. Não, eu tô... Tá fazendo o quê? Achei que você tava gravando. Tá,
porra.
Mas eu vou passar pro último tema de hoje, senão a gente vai se estender.
Não, é adaptações másperas.
Oi?
Mais dois temas, não tem três temas?
Tem dois temas que, mano, um aqui a gente vai ficar até amanhã pra falar, velho.
É, do Jason X.
Próximo, puxa pro próximo, puxa pro próximo.
Eu vou puxar pro próximo, que é um filme que envelheceram... Não, filmes que envelheceram mal, vou guardar pro próximo.
Foda-se, não, pra... porque não envelheceu mal porque Jason X sempre foi ruim, né,
o cara. Ah, o cara quer falar mal do Jason X. Do Fred vs. Jason.
Caralho, Fred vs. Jason.
Mas o Jason X no espaço, mano, é o Jason 2000, não é o Jason X?
Não, é só o Jason X.
Eu acho que é... Não, é. Tu quer ver?
É Jason X.
Jason. É isso mesmo, Jason 2000 é o Jason X.
Meu Deus
do céu.
Tradução brasileira, beleza.
Meu Deus. É não, total. Tradução brasileira. E eu lembro que foi um dos primeiros filmes que eu vi de DVD, velho. Que foi bem na época que lançou o DVD, 2000.
Mano. Cara, eu nunca vi esse filme e eu acho que eu consigo viver
até. Graças a Deus. É, eu vi mais de uma vez SBT.
Eu assisti SBT, eu assisti Jason vs. Fred Krueger.
Ô, Rafa, o filme custou 11 milhões de dólares e faturou 16.
Tá bom, né? Lucrou sim.
Lucrou, velho.
Lucrou, beleza. 5 milhões
ainda de dólares. Ainda teve a capacidade de lucrar, mano.
Ainda
cara, o cara tem que erguer a mão pro céu e dar graças.
Em 2013 teve o Fred vs. Jason, que.
Aposto foi 2013? Feito.
Em, 2003. Cara.
Ah tá, que susto, eu já falei, caralho, como assim?
Foi orçado em 30 milhões de dólares e lucrou 114 milhões
caralho.
De dólares.
Caralho.
Por isso que esses caras não param de fazer porcaria.
Como assim, velho? Dá
dinheiro, é uma
merda, cara.
Aí teve o Fred, sexta-feira 13, de novo. Aí ele foi 19 milhões de dólares e ganhou 91. É o menos pior de todos, se é que existe essa palavra. Mas...
Ah, em São Paulo existe.
Cara, que bizarro, velho.
É bizarro demais esses filmes, tipo, trash, low budget pra caramba, e ainda consegue fazer um puta lucro, tipo, 5, 6, 7 vezes o quanto custou. E aí você pega um filme que custa caro pra caramba, tipo, Alita, e não consegue fazer a mesma proporção de lucro, sendo um filme foda.
Não sei assistir.
Gostei de Alita, hein?
É uma heroína 3D.
É isso aí.
Basicamente é isso aí o filme. Falou, valeu. Ótima avaliação.
Mas, ó, bom review.
Ó, a gente já passou então pelo Fred também, que vocês pelo jeito odeiam. Que envelheceu mal pra caramba o filme do Fred também. Eu acho bem chato. A história não se renova. Não, eu acho que deveriam ter enterrado isso. Mas é igual aquele filme do Halloween. Todo ano vai ter sair um novo. E o filme é a mesma coisa.
O bom Halloween é o primeiro. Depois foi uma.
É, velho. Massacre da Serra... Ó, o único que eu acho que tem umas sequências legais é Massacre da Serra Elétrica.
É porque, assim, o Massacre da Serra
macabro.
Elétrica...
É... E é real.
Quando não vira galhofa, beleza, tá ligado? Tipo, os primeiros são bem bons.
Quando os caras começam a soltar poder, já fica bosta.
O filme que envelheceu mal foi Madagascar, entendeu?
Nossa, ruim pra
caralho. Caralho, bicho.
Os pinguins salva só, velho. Verdade.
A Era do Gelo. A Era do Gelo que ela pode ter ficado só no primeiro. A Era do Gelo
também. Era do Gelo. Nossa, verdade. É aquela, uma frase...
Eu vi uma frase nesse último Toy Story que foi a verdade. Eu não sabia que eu precisava de outro Toy Story. E aí assim foi com um, com dois, com três.
Cara,
com
ó, eu vou aproveitar que... aqui, ó. Eu acho que todo Toy Story é o mesmo filme, só muda algumas coisas.
Ó, eles todos são bons.
Mas aí você tá falando de todos os filmes que. De sequência, né?
Não, cara, mas olha só. Não, mas por exemplo, ó, você pega, ó, Toy Story 1, beleza, lá tem o Andy, aí chega o Buzz, que é o brinquedo novo. Aí eles vão lá e se perdem lá, faz. É, o Andy fica com inveja. O Andy não, o Woody foi
Wood.
Com inveja. O Woody foi com inveja, ele fode lá o Buzz, aí eles dois perdem lá, depois fica na casa do moleque lá. Beleza. Aí o 2. O Woody é roubado, aí os brinquedos. É, tipo, nisso no primeiro também, os brinquedos estão tentando ir atrás do Woody e do Buzz. Aí.
No 2. Pra loja de brinquedo.
O Woody é roubado, aí os brinquedos vão atrás dele. 3. O Woody e os brinquedos, sem querer, são levados pra creche, e aí o Andy fica nessa porra, e aí eles querem fugir pra voltar pro Andy. Todos eles querem fugir pra voltar pro Andy, pra ter uma família legal. E aí sempre tem um brinquedo novo, e é sempre uma bosta, cara.
Mas aí, cara, você espera que problema que eles reinventem num filme que os protagonistas são
brinquedos? É porque, caralho, cara.
E faz sucesso, e esse último eles lançaram o Garfinho, que é mó legal.
E o Garfinho é feito de lixo. Eu
e é muito bom, mano.
Pra vender aquele negócio. Custa R$120.
Eu dei um pra minha mina. Tá lá na estante dela.
Peraí, você foi lá e comprou a porra do... Por que você não fez um garfinho com... Caralho, 10 contos você faz um garfinho, mano.
Eu posso comprar?
Ele ganha 5 mil, ele pode? Proibido. Caralho.
Então tá, velho. Beleza.
Depois não, reclama, mano, do foi... capitalismo esse... Filha comunista fodida.
Sou trabalhador, proletariado. Aí quero a luta pela revolução, mas ninguém quer pegar nas armas. Vou fazer o quê?
Pega na minha aqui, pô.
Pega pirocas. Não gostei. Mas o seguinte, velho. Eu gosto pra caramba do Toy Story, mas só que o que você falou do Era do Gelo e dos outros filmes, mano, concordo de boaça. Madagascar 1 é bom, o segundo é ruim, o terceiro é pior.
Shrek.
Cara, o segundo, se não fosse pelos memes, é muito
Shrek. Até o 2 dá pra aceitar. Cara,
até o 2 dá pra ir.
Você assiste porque você gosta do Shrek. Tipo isso, tá ligado?
Não, o terceiro você assiste se você não tiver nada a fazer, né? Você tá vendo televisão, tem...
Não, você assiste com ódio já, cara. O terceiro não dá, desce.
O terceiro é daquele moleque Rei Arthur, não é? É. Chato pra caramba o filme. Nossa, não desce, mano. O especial de Natal é melhor, velho.
O 2 é bom porque tem o Gato de Botas, mano. É só por isso.
Bom... Eu quero chegar num ponto legal agora, que é indicação. Agora a gente vai falar... Eu não vou falar os outros tópicos, porque a gente pode guardar eles, porque também a gente vai ter o Porão Quente, que vai ser o nosso querido episódio assistindo um filme com os nossos queridos amigos.
A gente vai ter que assistir Joias Baratas, é o melhor filme do...
Joias Baratas?
Mano, você não assistiu, tá errado. Pode ser.
Eu já assisti. Elas pegando a pizza pra ele.
É muito bom. Muito bom, velho.
Famoso apenas Brooklyn cheio de barata, né? Super normal pros Estados Unidos.
Então, caralho, todo mundo devia ter esse poder, né, mano? No mundo inteiro, no Brasil inteiro tem essa porra. As pra veja aqui, mano, do Brasil são 10 vezes maior, mano.
As coisas. Mas é maior mesmo aqui?
Fala que é o contrário, fala que esse dos Estados Unidos é maior.
Cara, as batas que eu já vi aqui na minha casa, elas são pequenininhas, mano.
Vocês mano, é porque ele fácil. Tá no meio do deserto também, né, velho?
Faz todo sentido.
Ele não tá no lugar úmido, não tá perto de... A cidade é 30 vezes maior, né, velho?
É.
As baratas aqui comem lixo do Tietê, velho.
Por isso que elas são grandes.
Exato, mano. Elas são nada aqui, velho.
Os bichos digievoluiu.
Sim, mano, sim. Mas, vamos lá. Fernando, sua indicação.
Minha indicação, filme bom ou filme ruim?
Filme bom. Ou filme ruim. Depende. O que você quer que o nosso querido amigo.
Indicação de filme bom. Essa boa.
Sobilo. Ele é tão ruim que
assim
ele fica bom.
Assim na Terra como no Inferno.
Realmente é bom esse aí, hein?
Esse filme é muito legal. É um filme. Eu achava que ele era de suspense, mas eu fui ler agora, é filme de terror. E eu acabei de falar mal de filme de terror, mas é muito legal, porque tem umas paradas filosóficas no filme. Se passa nas catacumbas de Paris, eles realmente gravaram lá.
E francês tem que se fuder. É isso.
E a,
eu não fui
a
lá,
protagonista, mano, que é a Perdita Wix, é 100% tua waifu por umas 10 semanas aí. Tranquilo.
Fechado. Garrote, sua indicação?
Cara, eu vou indicar um filme que eu gosto muito, que é o Bill e Ted. É um filme do Keanu Reeves novinho, cara. Ele devia ter tipo, uns 18 anos, não sei. É um filme que é tipo ele e o amigo dele, Bill e Ted. É um filme que ele e o amigo dele são tipo, eles estão fazendo, ele tem uma banda de, tipo, eles estão na escola, eles têm uma banda, tá ligado? Só que é tipo, eles são meio burros. E aí eles estão com perigo de tipo,
perigo da morte.
Morreu.
E aí...
Perigoso mesmo.
Garrote.
Não, ok.
Cortou sua voz, porra.
Cortou sua voz quando você falou perigo.
Ah, tá.
Passa um dólar.
Passa... Tá ouvindo, caralho?
Agora sim.
Tá, então, porra. Eles estavam com... Eles estão com problema de perigo de reprovar e, tipo, deles da banda acabar, tá ligado? Porque eles iam acabar se separando. E aí, tipo... Só que acontece que a banda deles no futuro cria tipo uma... É, tipo, esse filme ele é... Tipo, a história em si é meio idiota, mas é engraçado, tá ligado? Aí no futuro a banda deles forma uma sociedade utópica, tá ligado? Então tipo, um cara volta no tempo pra impedir que eles reprovem a escola e tipo, faz eles voltarem no tempo pra várias épocas do passado pra aprender a história, tá ligado? É muito engraçado.
Que da hora, velho. Way, né? Pela sequência.
Eu não sei o nome do filme em português. É. Ai, Cloud caralho. Atlas. É. Como Cloud é que é? Atlas, eu acho que não lembro. A Viagem. É. Ai, por algum motivo esse filme me marcou pra caralho. É, também. Me marcou pra caralho e a coreana é gata.
Caralho, velho.
Bela explicação aí.
O filme é bom pra caralho, velho. A trilha sonora é muito boa.
Filme excelente aqui, ó. Eu super recomendo pra vocês aí.
Recomendar o anime, que é minha área de entendimento. Mas é sacanagem também, né?
Meu Deus, mano.
Muito bom. Eu vou recomendar, então, na sua pegada Death Note, Netflix.
Puta que pariu.
Ah, tá. Acabou o problema, vai. É isso.
Nossa, não. Ainda falta o Rafa e falta eu, Rafa.
Ah, eu... Provavelmente vocês tudo já assistiram, mas Paranoia do Shia LaBeouf é bom pra caralho também.
Bom.
Ué, você nunca assistiu? Não conhece?
Não, eu quero que você explique, caralho.
Ah, tá, é, tudo bem.
Eu tô...
Mano, ó, tô colocando dá uma explicação melhor que o Way, por favor. Não tem como ser mais.
Mano, o moleque, ele tava lá no ensino médio lá suave, o professor xinga o pai dele, daí ele dá um soco no professor, ele fica em prisão domiciliar lá, tá ligado? Daí ele começa, como a mãe dele corta tudo, a internet, tudo, o videogame dele, ele começa a observar a vizinhança, daí ele começa...
Vai falar que eu esqueci o nome do meu filme.
Que daí... Nossa,
o filme é bom, já assisti, é muito bom.
Daí ele começa a notar o vizinho dele que é estranho, que ele faz uns bagulho estranho, tá ligado? Daí dá merda tudo.
E cara, eu vou...
se você quiser ver um filme que é tipo esse, só que mais velho, você assiste Janela Indiscreta do Hitchcock, que é quase a mesma coisa.
Não, e... pô, Hitchcock, irmão, toma no seu cu.
Eu vou
caralho,
indicar...
Caralho, que porra é essa, velho?
Posso indicar o meu ou vocês querem brigar primeiro?
Pera aí, agora eu quero entender porque que o macaco do Wii acha que Hitchcock é ruim, calma aí.
Por que, claro, irmão, todo mundo diz essa porra e eu sou do contra.
Tá bom, você pensou diferente, então. Eu vou indicar um filme do ano passado, que eu assisti ano passado mesmo, que tipo, eu achei bem legal e não foi tão divulgado, pelo menos eu não lembro, que é A Casa que Jack Construiu, do Lars von Trier, o mesmo cara que fez o Ninfomaníaca volume 1 e 2. É um filme sobre um serial killer, que ele mata as pessoas assim, de formas totalmente diferentes e meio que ele vai construir uma arte. Quem gosta de arte em si tem que ver esse filme, não pelas mortes, não pelo que ele faz, mas pela conjuntura. Quando você percebe, você tá assistindo um filme do Dante no Inferno, tá ligado? Ah, o filme é muito bom.
Mas a gente pode concordar que Ninfomaníaca 1 e 2 é muito ruim, né?
Pode. Principalmente a cena do nigeriano, mas tudo bem.
Na verdade, a única cena que eu acho justa de Ninfomaníaca é aquela cena que ela pega o maluco, que é, ela descobre que o maluco é pedófilo. Aí ela solta, ela solta aquela frase lá de que todo pedófilo vive com controla um demônio dentro de si, é um bagulho que faz muito sentido.
Sim, mas se eu fosse recomendar pra vocês, eu recomendaria esse, que ele ganhou até o prêmio em Cannes, que é A Casa que Jack Construiu. puta filmaço, velho. Filmão.
E pra queria recomendar outro filme pra família brasileira aí, é 120 dias de Sodoma e Gomorra.
Bom filme.
Gomorra, mano. Até lá.
Que tá falando em inglês?
120 dias de Sodoma e Gomorra. É um filme pra família aí.
Quase errou de novo.
Bom.
Ah, lagou, mano?
Eu tô enchendo o saco, pô.
Nossa, e é com essa falha de comunicação que nós encerramos aqui nosso querido podcast.
Segura.
Por quê?
Não dá pra encerrar sem uma moção de repúdio. A todo e qualquer.
Daqui o Neno tomado
todo e qualquer musical adolescente. High School Musical, Glee e afins.
Nossa, pode crer, velho.
É isso.
É o do Palmeiras também aí.
É isso, mano, aí, chupa palmeirense.
Só queria falar que sem joelho sem opinião e...
Tô com joelho, já vou tentar trabalhar, amigão.
E daí, você continua sem joelho.
Palmeiras, igual defender Flamengo.
Peraí, não, mas o Ei falou que voltou a trabalhar, só que o chefe dele viu ele no ponto e falou que... Perguntou se ele tava até bem. Ô, você tá bem? Por quê? Eu vi você no ponto de ônibus, pensei que você ia desmaiar, que você tava andando mais estranho.
Oi.
Embaçado.
Mano, então é isso. Vamos encerrar aqui com essa nossa briguinha interna. Nossos queridos amigos. Meu querido amigo Wake saiu do INSS esses dias.
Entrei por 15 dias só, véi.
15 dias? Você tá 6 meses parado, véi.
Vai!
Sugando meu dinheiro, o dinheiro dos contribuintes.
Sugando seu dinheiro, eu comprei um Xbox e acabou, véi.
Xbox,
esse que eu zerei de novo o Halo 3 aí outro dia. Muito bom.
Tchau.
É isso.
Vário.